Se é uma medida que contribui para remover obstáculos a uma solução de saída para as pequenas e médias empresas que recorreram às moratórias, não nos opomos. Mas sobre as moratórias, não podemos deixar de questionar o Governo. As moratórias bancárias assumiram uma dimensão em Portugal muito maior do que a que teve noutros países da Europa. Para enfrentar o fim abrupto das moratórias, o PCP apresentou atempadamente uma iniciativa que prolongava as moratórias e que alargava os prazos para quem recorreu a moratórias privadas pudesse passar para as moratórias públicas se cumprisse com os critérios e que permitia ainda o acesso a moratórias a créditos contraídos até o final do ano 2020. Esta iniciativa do PCP foi aprovada na Generalidade, mas depois o PS e o PSD retiraram do âmbito da iniciativa os créditos à habitação, que afetam milhares de famílias, e limitaram os créditos empresariais apenas a alguns CAIs. E pior ainda, e aqui foi verdadeiramente o pior que fizeram este projeto de lei na especialidade, foi decidir sujeitar este prolongamento à autorização da Autoridade Bancária Europeia. Ficando limitada por PS e PSD no seu alcance e na possibilidade de vir a ter consequências práticas, a proposta aprovada e que se tornou uma lei da República e resultou da iniciativa do PCP, permitia ao Governo e ao Banco de Portugal atuarem junto às autoridades europeias para remover quaisquer obstáculos para dar resposta à situação que afeta particularmente o nosso país e que era necessário haver esse esforço de sensibilização. Desde essa altura, em julho, que contactos foram feitos pelo Governo e pelo Banco de Portugal? Fez-se algum contacto sequer? Esta é uma boa oportunidade para o Governo prestar contas sobre essa atuação a que estava obrigado por uma lei da República aprovada aqui na Assembleia da República e aguardamos pela resposta do Governo. E se se fez algum contacto, algum pedido, que resposta é que veio das autoridades europeias? Era importante também termos essa informação, porque por muito que se diga que não há problemas de maior com o fim das moratórias, a verdade é que continuam a chegar denúncias de cidadãos e microempresas que se veem a braços com uma situação em que não têm como começar o pagamento regular das suas prestações porque a economia e a vida ainda não recuperaram a sua normalidade. Queremos dar aqui o exemplo de uma pequena empresa de transportes que nos enviou um mail e que dizia o seguinte: estou desesperado, não sei o que fazer, se estamos a poucos dias das moratórias começarem a causar graves consequências nas microempresas e parece não haver a menor preocupação com os milhares de microempresas que vão à falência. Não me sinto com força para lutar contra quem não vê ou não quer ver a realidade. Esta é apenas uma das várias empresas que nos fizeram chegar as suas preocupações. E, Sr. Secretário de Estado, pergunto-lhe, se a banca falhar na solução para algumas destas empresas ou para as pessoas que recorreram ao crédito à habitação, que soluções lhes vão ser dadas? Qualquer hipótese de saída das moratórias para quem ainda passa por dificuldades está apenas dependente da negociação desigual entre os clientes e os bancos? Não pode ser assim. Sobre a realidade mais geral da situação das micro, pequenas e médias empresas, acrescentamos ainda que se o Governo está preocupado com a tesouraria das empresas, não deveria ter desvirtuado as medidas aprovadas no orçamento por iniciativa do PCP quanto à suspensão dos pagamentos por conta e à devolução antecipada do SPEC, procurando usar todos os instrumentos para limitar esta medida. Ou ainda uma outra medida do Orçamento de Estado para 2021, que é a linha de apoio à tesouraria de micro, pequenas e médias empresas, porque é que a portaria que só saiu agora em setembro viola explicitamente o que está no orçamento, alterando o prazo de 10 para 4 anos e a carência de capital de 18 para 12 meses, contrariando aquilo que está na própria lei do orçamento. O PCP já entregou uma apreciação parlamentar do decreto-lei do Governo, mas a verdade é que estas manobras são mais alguns exemplos de como o Governo não só atrasou, como incumpriu explicitamente medidas previstas no Orçamento de Estado para 2021, nomeadamente no apoio às micro, pequenas e médias empresas. Faz falta uma resposta global aos problemas do país, o que exige também medidas de apoio às micro, pequenas e médias empresas e à sua sobrevivência, muitas vezes esmagadas pelos preços da energia, pela pressão das multinacionais e dos grandes grupos económicos, por uma política fiscal que persegue as microempresas, ao mesmo tempo que privilegia o grande capital dos offshores e dos chamados créditos fiscais ao investimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Certamente por esquecimento... Não, não foi por esquecimento. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, Sr. Secretário de Estado, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados, o Governo foi dos que menos apoiou a economia portuguesa e as famílias. As moratórias cumpriram um papel muito importante em segurar a economia. E não é muito claro ainda que as medidas para preparar o fim das moratórias sejam suficientes. Até porque, na realidade, só existem medidas para um pequeno conjunto de empresas. As restantes empresas e as famílias são deixadas aos critérios da banca e que a banca decidir para fazer as reestruturações. As moratórias das famílias só acabaram em setembro. Estamos agora a tentar começar a perceber se a banca está ou não está a reestruturar esses créditos de uma forma justa e de acordo com os interesses das famílias. Vamos perceber, entretanto, o que é que vai acontecer às empresas. Não é claro que os apoios do Governo sejam suficientes ou que os seus critérios sejam amplos o suficiente para responder a todas as empresas que dela precisam. Este diploma trata, no entanto, de uma questão específica, que é o imposto de selo. O diploma em si, nós estamos de acordo com ele, fica, no entanto, com uma dúvida. Pareceu-me, pelas palavras do Sr. Secretário de Estado, que as reestruturações dos créditos à habitação não pagam imposto de selo por entendimento da AT. Foi isso que me pareceu das suas palavras, não sei se foi bem isso que quis dizer ou não. E, por isso, era importante que o Sr. Secretário de Estado pudesse esclarecer porque é que se isenta de imposto de selo algumas reestruturações e não se isenta de imposto de selo outras reestruturações que são motivadas pelas mesmas necessidades e carências financeiras. Acho que essa é a única questão que está aqui em debate e que tem que ser dirimida em especialidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Vera Brás. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Ao longo do último ano e meio, o Governo e este Parlamento depararam-se com a emergência na adoção de medidas perante uma pandemia que chegou sem avisar, mas que desde logo foi também perceptível de que seria necessário agir de forma proativa com medidas célebres, medidas robustas, que protegessem o futuro das empresas, o futuro do emprego e o futuro do rendimento das nossas famílias. Infelizmente hoje, com as várias medidas preconizadas, de medidas extraordinárias de apoio à economia, podemos constatar a resiliência do mercado de trabalho com o nível de emprego mais alto desde 2009. E temos mesmo a taxa de desemprego com o nível mínimo desde 2003. E pasme-se, aumentámos o salário mínimo nacional. E provámos assim, contrariando o discurso da direita, que é possível aumentar rendimentos e, ao mesmo tempo, proteger o emprego e a sustentabilidade das empresas, mesmo sem colocar em causa o crescimento da nossa economia. E, senhores deputados, quando falam do não apoio às empresas, parecem esquecer-se de medidas tão importantes como o layoff simplificado, como o apoio à retoma progressiva, como o incentivo à normalização da atividade, como o aceleramento dos pagamentos no âmbito do PT 2020, o deferimento de impostos e contribuições, as linhas de crédito reajustadas à realidade do momento, com as garantias públicas, os subsídios a fundo perdido tão importantes do programa Apoiar, as moratórias bancárias e eu poderia continuar. Foram e são medidas de apoio ao nosso tecido empresarial, na sua maioria micro e pequenas empresas que representam mais de 99% do total de empresas em Portugal e que sabemos que são, na sua maioria, empresas que são famílias e que muitas delas dependem desse rendimento. A moratória pública bancária foi, sem dúvida, uma das medidas mais relevantes, com impactos diretos na liquidez das empresas e das famílias, no momento de escassez dessa liquidez e de especial vulnerabilidade. A proibição da revogação das linhas de crédito e a suspensão do pagamento das prestações permitiu aos setores mais afetados pela pandemia e que de forma alheia sofreram quebras abruptas na sua faturação, permitiu-lhes aguentar o barco. Bem sabemos que com muita resiliência à mistura e que permita-lhes agora retomar a sua atividade e contribuir para a recuperação da nossa economia. Porém, também sabemos que nem todas as empresas conseguirão no imediato ter uma retoma a 100%. E face ao fim das moratórias, conjugando com outros apoios, a renegociação bancária dos empréstimos será um instrumento fundamental no apoio a estas empresas. Ao setor bancário cabe dar o seu contributo no combate a esta crise, com a disponibilidade para a apresentação de soluções que possibilitem às empresas manterem-se viáveis, com um serviço de dívida ajustado às suas atuais necessidades. O Governo deu o pontapé de partida, consciente dos possíveis riscos de solvência, procedendo à criação do Fundo de Capitalização das Empresas, com medidas para os apoios para os setores mais afetados. E uma dessas medidas pretende precisamente fomentar a reestruturação dos financiamentos, conceder ao setor bancário uma segurança adicional pela partilha do risco, através da concessão das garantias públicas, e o que se pretende aqui hoje é prever precisamente a isenção do imposto de selo para essas renegociações, e aquilo que temos aqui de ver neste momento é tão simples quanto isto. de forma responsável e solidária, pretende ou não este Parlamento implementar esta medida de forma mais célere possível e para que ela esteja no terreno e ajudar assim as nossas empresas. Quanto à questão do crédito aos particulares, para além da explicação já dada pelo Sr. Secretário de Estado, quanto à isenção do imposto de selo nas renegociações dos particulares, que se aplica nas situações com efeitos retroativos, quer num período de carência, quer num alargamento do prazo, em que não há lugar à cobrança deste imposto de selo. Também aqui este Parlamento adotou já medidas importantes, como a eliminação das comissões bancárias para estas situações, e muito bem. Senhoras e senhores deputados, ninguém se está a esquecer dos particulares. Bem pelo contrário, ao ajudar as nossas empresas, ajudamos na manutenção dos postos de trabalho, ajudamos consequentemente na manutenção do rendimento das nossas famílias. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Vera Brás. Pergunto aos grupos parlamentares que ainda têm tempo se desejam voltar a intervir, porque não sendo o caso, passaremos ao encerramento deste ponto. Parece ser não. A senhora deputada Cira Meirelles não pretende intervir. Pronto, muito bem. Então, não sendo assim o caso, passamos ao encerramento. O Governo naturalmente solicitou que se juntasse o tempo que ainda dispunha ao tempo de encerramento e para o efeito tem então a palavra o Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu começo por agradecer as várias questões que colocaram e dizer que, naturalmente, que entendo o tema que colocam relativamente às reestruturações de particulares. Como a senhora deputada Mariana Mortágua, peço desculpa de fazer referência à senhora deputada, mas identificou aí bem, este diploma que está em discussão no Parlamento tem um objetivo muito específico, que é o objetivo de cuidar da situação concreta de empresas que podem reestruturar os seus créditos utilizando para isso garantias públicas. E é essa dimensão que está hoje aqui em discussão no Parlamento e para a qual eu naturalmente, havendo a concordância de todos os grupos parlamentares, pelo que me pareceu, acho que era urgente termos este diploma cá fora para que as reestruturações destas empresas, dos créditos destas empresas, se possam fazer com toda a tranquilidade. No que diz respeito à questão dos particulares, que foi levantada por vários grupos parlamentares e que também foi levantada pela DECO no âmbito das audições que aqui foram feitas, eu queria voltar a referir o ponto, que é, eu já fiz dois despachos sobre esta matéria ao longo da pandemia para relembrar que as reestruturações de créditos em moratórias devem ser qualificadas como alteração de prazo e não como prorrogação de prazo. Porque se fosse uma prorrogação de prazo, tínhamos um novo facto tributário e, como tal, havia incidência de imposto de selo. O que se está aqui a determinar não é uma isenção. O que se está aqui a dizer é não qualificar estas reestruturações enquanto prorrogações de prazo, mas sim enquanto alterações de prazo com efeitos retroativos no quadro daquilo que tem sido a doutrina da autoridade tributária. E penso que esses despachos que eu fiz em duas circunstâncias e que voltarei a fazer, salvaguarda esta matéria e que este diploma em concreto que aqui está em discussão, penso que é do maior interesse de todos que esteja em vigor o mais cedo possível. Naturalmente que as senhoras e senhores deputados avaliarão a conveniência ou não de fazer as alterações, mas eu repito, penso que não será necessário fazer a alteração que aqui disseram. Permita-me, Sr. Presidente, neste encerramento, de também poder referir o seguinte. O Sr. Deputado Carlos Silva, eu devo-lhe dizer que quando começou a sua intervenção e ao longo da sua intervenção, eu fiquei com um certo receio que se tivessem enganado e tivessem trocado e dado ao Sr. Deputado a intervenção por escrito que iria fazer na proposta de lei do Orçamento de Estado. Depois percebi que não. Portanto, o Sr. Deputado veio aqui falar das propostas de lei do Orçamento de Estado e veio aqui, com algum desdém, falar das migalhas de paliativos. E veja bem, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado foi capaz de dizer que a extinção do PEC é publicidade enganosa. Sr. Deputado, publicidade enganosa, eu não sei se o Sr. Deputado percebeu bem o que lhe escreveram ao dizer isso. Sr. Deputado, o pagamento especial por conta foi algo que, durante anos, asfixiou as micro e pequenas empresas. 200 milhões de euros, Sr. Deputado, 200 milhões de euros. São estas as migalhas, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado já se sentava aí a ler as páginas que